Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Temos aqui uma semana agitada, hoje particularmente um dia agitado com essa nova fase da Operação Lesa Pátria, que chegou até o deputado Carlos Jordi do PL de Niterói, um bolsonarista, vamos dizer assim, raiz. A gente vai falar bastante desse assunto no programa. Vamos falar também do tema principal, que é essa decisão da Receita Federal, por determinação do Tribunal de Contas da União, de acabar com aquela isenção fiscal que o Bolsonaro havia criado para as igrejas, né? Principalmente as igrejas evangélicas, e uma renúncia fiscal que varia aí entre 300 milhões e 1 bilhão pelos cálculos. Mas antes eu queria falar do assunto. O Cacá vai mostrar a nossa capa dessa semana. A gente obviamente está tratando isso. No final de semana se completaram 100 dias dessa operação militar, essa invasão, esse crime continuado, genocídio, como alguns alegam, está sendo analisado, inclusive, no Tribunal de Haia, dos israelenses na faixa de Gaza. Obviamente, eu sou um dos autores aí do texto, mas do conjunto, mas isso não quer dizer nada, aliás, só depõe contra o conjunto. Mas tem um texto do Reginaldo Nasser, muito interessante, que ele analisa justamente esse julgamento pelo Tribunal de Haia, que é inédito, histórico, de ter levado para analisar se Israel comete ou não comete genocídio na faixa de Gaza, a partir de uma representação da África do Sul. E eu aproveito para dizer o seguinte: o Reginaldo Nasser está comandando um curso que está disponível no canal do YouTube da Carta Capital. Há uma aula aberta, o curso se chama Desvendando a Palestina, mas não trata só da Palestina, acaba fazendo uma ampla análise histórica do Oriente Médio, das suas crises, e dos seus impasses. O Cacá vai colocar aí no chat as informações de como se inscrever. É possível assistir uma aula gratuita, e depois essa aula é paga, mas é muito interessante. O Reginaldo Nasser é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo e é um dos grandes especialistas, talvez o principal ou maior especialista em Oriente Médio que a gente tem aqui no país. Então, vale muito a pena acompanhar aí quem estiver interessado para entender um pouco melhor essa história aí tão dramática e, ao mesmo tempo, tão rica de uma região, não só da Palestina, como eu disse, mas de todo o Oriente Médio. Então, eu recomendo bastante, acompanhe se puder. Mas eu, Fabiola, Maurício, bem-vindo a esse programa, mais uma semana, tudo bem?
Boa noite.
Boa noite, Sérgio, boa noite, Fabiola.
A Fabiola está particularmente feliz, né, Maurício? Vai se tirar férias duas semanas. Vai para onde, Fabiola? Vai ficar por aí mesmo?
Vou ficar por aqui mesmo, as praias, o litoral aqui de Pernambuco.
Já está valendo, né?
Maracaípe é melhor do que Porto ainda.
Se você está em Pernambuco, você vai viajar para quê, né? Não tem nenhuma razão. Não tem nenhuma razão. Bem, eu vou começar por esse tema que eu citei aqui. Essa isenção fiscal dada pelo Bolsonaro, que foi instituída em agosto de 2022, ou seja, um mês antes. Aí, quando, na verdade, largou a fase de campanha eleitoral, abriu mão aí a um acúmulo de dívidas tributárias, principalmente sobre salários de pastores das igrejas evangélicas. O cálculo varia entre 300 milhões e 1 bilhão de reais. Obviamente, a bancada evangélica está dizendo agora que é um caso de perseguição, mas eu diria que é um caso, na verdade, de distorção da realidade, porque a gente sabe, na verdade, que aconteceu foi o contrário. Quer dizer, o Bolsonaro, num ato eleitoreiro, para ter ao seu lado, como teve maciçamente, principalmente os pastores neopentecostais, e a gente viu o resultado das eleições, da campanha aberta, a base de fake news e mentiras, mais uma vez, ele deu esse mimo. E agora o TCU passou o ano analisando e tem pressionado o governo, e a Receita acabou de reverter essa decisão. Mas eu pergunto aqui, começando pela Fabiola e depois pelo Maurício, vocês acham que consequências vai ter isso? Foi, no fundo, o Lula sofrerá retaliações e dificultará sua relação com as lideranças evangélicas e, por consequência, com os eleitores evangélicos do Brasil, ou não? Quer dizer, era uma medida que precisava ser tomada, e vamos que vamos, e o tempo vai acabar corrigindo essa, ou fazendo que a população, de forma geral, entenda essa medida. Fabiola?
Já está tendo uma grita grande aí, né, da bancada evangélica. Né? A própria Damares estava dizendo que isso é perseguição, ela ela entende perseguição como privilégio, como perseguição. Ela quer manter um privilégio, né, que todo mundo paga imposto, todo mundo tem tributo nos seus salários, e os pastores, né, estavam com esse privilégio. Então, ela está falando em perseguição. Na verdade, eu acho que quando o governo, né, tem todo esse movimento de tentar melhorar a arrecadação, né, tem também chegar a esse nível que chegou, e eu acho que a própria população vai entender, né? Até porque é muito claro, né, o privilégio que isso vem gerando para um pequeno grupo da sociedade. Então, eu acho que ele tem o apoio da sociedade em relação a isso, embora a gente tenha uma parcela muito grande de evangélicos que vai ter uma certa reação, mas eu acho que o governo está trabalhando, né, com esse saldo que pode ser negativo inicialmente, mas que com o tempo vai se acalmar. Eu acho que foi uma decisão acertada, embora tenha aí essa polêmica com o TCU, né?
Maurício, eu só aproveito para ler uma mensagem do José Soares, que está nos assistindo. Se os trabalhadores são obrigados a pagar altos impostos, por que os pastores que lucram altos salários sem trabalhar ficam isentos dos mesmos impostos? Chega de moleza para os exploradores da fé. Eu queria até lembrar o Dental, eu não vou aqui, vou fazer uma citação aqui, vai parecer um tanto quanto solta, assim, obviamente eu poderia ter, peço desculpa, eu não tenho o nome específico do pastor, mas outro dia eu vi uma imagem de um desses pastores evangélicos muito, muito bem sucedidos, com um carro avaliado em R$1 milhão. É isso, né? Rodando feliz pela cidade. E eu queria lembrar que, enquanto isso, essa trupe bolsonarista, os homens de bem, os deputados de bem, na verdade, os vereadores de bem de São Paulo e vereadoras de bem, estão pegando no pé do padre Júlio Lancelotti, que é um cara que faz um trabalho social por conta dele, não tem nenhum, não recebe nenhum centavo de nenhum benefício, seja da prefeitura, do governo federal, acorda de madrugada todo dia para atender uma população necessitada, uma população largada da cidade, e vira alvo, enquanto nós temos esses pastores aí passeando em carros de um milhão de reais, mas obviamente a gente sabe muito bem que isso é o esforço do trabalho e da fé e da confiança que Deus tem nesses senhores, não, Maurício?
Pois é, Sérgio, pegando o gancho do que você acaba de falar, e qual foi o nome da pessoa que essa mensagem que você leu agora?
José Soares.
José, você sabe que é prebenda. Prebenda foi uma coisa criada lá na época do Calvino, que quando começou as igrejas protestantes, era para quê? Para quando começaram a surgir as comunidades protestantes, o pastor poder se dedicar a elas, e como o pastor não tinha salário para fazer o título, foi criada a prebenda, que eram donativos que eram dados por 10, que passaram na igreja, que, por sua vez, pagavam o sustento lá do pastor e sua família. Isso se chama prebenda. Os evangélicos, sobretudo os neopentecostais no Brasil, tinha essa bandeira, digamos assim, antiga, de que seja, fosse regulamentada a prebenda. Por quê? Porque o que acontece, aí talvez se explique, ainda como o Sérgio contou, os pastores com carro de um milhão, as igrejas, as grandes igrejas, sobretudo, as grandes denominações, elas se utilizavam, né, dessa história para fazer repasses já para os pastores. É como se fosse uma multinacional repassando lucro, dando participação de lucro para os seus principais acionistas executivos. É isso que acontecia na prática. O Bolsonaro, como o Sérgio falou, em agosto de 2022, tornou isso lei, né, na boiada lá eleitoral dele, né, em várias medidas, e agora isso foi revogado. Tá? Lembrando também que o Bolsonaro, ele já havia perdoado várias dívidas de igrejas e flexibilizado, e tornou praticamente, enfim, simplificou a prestação de contas, que era obrigatória para igrejas que faturam até 4,8 milhões. Ou seja, já havia uma série de benesses foram dados para o Bolsonaro ao longo do seu mandato, essa foi a última e foi revogada agora pelo Lula, que, diga-se de passagem, também no final do ano passado agora já deu uma nova isenção tributária para as igrejas, expandiu, né? Era uma tentativa de se aproximar do setor, que agora, com essa novidade, talvez ela se anule. Mas aí, para terminar meu comentário, Sérgio, Fabíola, a questão mais política, eu acho, e agora tive, assim, esse é um feeling meu, mas eu creio que está indo por aí o governo, Naquele discurso todo, até nós vamos nos debruçar sobre isso mais para frente aí na revista, na Carta Capital, com certeza. Aquele discurso todo que havia de vamos chegar tanto no PT quanto no governo, do PT, da esquerda e do governo, vamos chegar ao público evangélico, parece que a estratégia agora é outra, é delimitar terreno, mesmo quem são os nossos evangélicos, que são os evangélicos dele, no caso, pensando na ótica do governo, e trabalhar em cima do que se chama hoje. Do que é hoje, de fato, os grupos mais progressistas dentro do setor evangélico e partir mesmo para o enfrentamento desses outros setores mais à direita. Mas aí tem Malafaia, tem Universal, tem Estevão, enfim, é gente grande.
O Márcio Silva, a medida é absolutamente legal. Por que os pastores não pagariam? Qual o diferencial em favor deles? E vida louca, qual a glória? Bem, as igrejas, de forma geral, Márcio, a gente sabe, inclusive a Igreja Católica também tem vários acordos de isenção sobre seus bens e tal. É um tanto quanto essa influência da religião, embora o Estado seja laico, a gente sabe muito bem que a influência das religiões, de forma geral, principalmente do cristianismo, e no Brasil ainda, apesar de nessa altura já não poder ser mais considerado um país católico, porque, na verdade, a quantidade hoje de católicos, de protestantes e de algumas outras religiões, quer dizer, ela não é mais aquela maioria católica como havia no passado. Você sabe muito bem, por exemplo, que qualquer repartição pública que você entra ainda, você tem cruz, né? Você tem coisas que devem, inclusive, não, véio, o Supremo Tribunal Federal tem uma cruz pendurada sobre a sua, né? Uma delas, inclusive, ela foi destruída pelos cristãos que invadiram o Supremo e arrancaram a cruz que estava lá.
A própria Constituição, né? Na introdução, ela fala em nome de Deus.
Em nome de Deus, Nós não chegamos ao ponto ainda lá da República Dominicana. A República Dominicana tem a Bíblia na bandeira. Tem a Bíblia na bandeira. Então, uma vez eu estava, por exemplo, na República Dominicana. Você sabe que a República Dominicana é a maior parte da ilha e tem na ponta lá o Haiti. O Haiti que tem a religião de matriz africana, como a maioria. Um dia eu estava lá conversando com alguém na República Dominicana, e esse sujeito, sabe por que acontece todos esses desastres no Haiti, as pessoas vão... Porque eles não acreditam em Deus, eles têm um pacto com o diabo, e nós aqui temos a bandeira, na bandeira a Bíblia. Então, nós somos protegidos por Deus. Então, está explicado por que o Haiti tem tantos problemas, e a República Dominicana não. Não é uma questão de geografia, nem de geologia, só realmente a proteção divina que a bandeira dá. Agora, como o Maurício disse, o próprio Lula e o próprio governo tinham ampliado essa isenção fiscal para as igrejas, e a gente sabe também a quantidade de contratos que essas igrejas também conseguem no Estado por via de ações sociais, né? E algumas delas nem são tão, assim, vamos dizer assim, defensáveis. Por exemplo, os grupos de internação compulsória, né, que algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, por um tempo adotaram, que eram clínicas administradas por igrejas evangélicas e por pastores, com contratos altíssimos e com um tipo de cuidado, de tentativa de tratamento que não corresponde ou que recusa a ciência. Então, tem muita coisa a ser corrigida aí. A gente sabe muito bem também que uma das brigas que o Haddad teve em São Paulo e que criou uma animosidade com a Igreja Universal tinha a ver com a construção do Templo de Salomão, que também foi numa área que tinha uma isenção de imposto para construção, e que depois o Haddad tentou negociar. Quer dizer, você tem sempre esses problemas. Agora, é mais uma aresta, e ao mesmo tempo a gente sabe do poder, do tamanho da igreja evangélica, na verdade, da bancada evangélica, e na verdade da Bíblia, e na verdade o quanto mais, porque nessa altura a gente sempre falou da bancada BBB, né? A Bíblia, boi e bala, e que se confunde cada vez mais, né? E grande parte, inclusive, são empresários, tal. Você está virando um grande amálgama, e você já não consegue diferenciar mais o que são os interesses dos grupos evangélicos no Congresso, com os interesses da bancada da bala, com o interesse dos ruralistas. Eles estão cada vez mais unidos numa grande frente, num Congresso que tem uma minoria, onde o campo progressista é minoritário. Então, a ver se isso, por exemplo, criará dificuldades. Mas, de qualquer forma, também as negociações podem ser reabertas, né? De qualquer forma, é um momento importante. Eu acho que revogar aquela é uma das tantas medidas que o Bolsonaro tomou e que levou o Brasil à breca, né? As contas públicas ficaram totalmente desorganizadas naquela tentativa irresponsável, criminosa e, para nossa sorte, insuficiente para reeleger o Bolsonaro, porque devemos sempre lembrar, ele quebrou o país, mas nós estamos, pelo menos, livres do Bolsonaro na presidência até lá. A gente tem outro caso hoje também de muito impacto no dia, que foi essa operação, essa nova fase da Operação Lesa Pátria, que tem a ver com as investigações dos autos golpistas de 8 de janeiro. A Lesa Pátria é uma operação que tem sido mantida constantemente, já teve algumas fases, hoje aconteceu mais uma dessas fases, eu vou dar aqui alguns números do que aconteceu no dia de hoje. Foram 97 mandados de prisão preventiva, 313 mandados de busca e apreensão e 11 milhões de reais apreendidos nessa operação da Polícia Federal, que teve o ápice, na verdade, a convocação para depoimento do deputado Carlos Jordi, que é líder da oposição na Câmara e que foi, segundo as apurações e segundo as informações da Procuradoria-Geral da República, ligado umbilicalmente a um dos organizadores dos atos golpistas no Rio de Janeiro, o Carlos Vitor de Carvalho, que inclusive é foragido da polícia. Numa das conversas, o Carlos Vitor diz aí: "E aí, bom dia, meu líder." Começa assim a conversa. Então, o Maurício, que era do Rio de Janeiro, o Carlos Jordi também é de Niterói, Maurício, que era do Rio de Janeiro, vizinho do Carlos Jordi. Maurício, conta um pouco mais para a gente aí qual é a história do Carlos Jordi, de onde vem essa figura, e como ele saiu de um vereador obscuro de Niterói para dois mandatos na Câmara e agora ser o líder da oposição na Câmara.
É isso aí, você falou bem, começou a carreira política dele como vereador na cidade de Niterói, né, aqui vizinha ao Rio de Janeiro, separada pela ponte e pela Baía de Guanabara. E ele, na época, inclusive, ele se notabilizou, antes ainda da grande onda bolsonarista, ele já se notabilizava por ser um cara de direita, né, com uma visão bem conservadora, e sobretudo no que tange aos costumes, né, ele implicava sempre ficou muito com a questão de LGBT, enfim, ele, até na época que se dizia que o Carlos Jordi, em relação a Talília Petrone, do PSOL, que hoje é também deputada federal, assim como ele, e era então também vereadora em Niterói, os embates, os enfrentamentos, enfim, o nível de virulência do enfrentamento, né, que ele tinha em relação a Talília era semelhante ao do Carlos Bolsonaro com a Marielle Franco aqui na Câmara do Rio, né, para vocês terem uma ideia. E aí o que acontece? Na onda bolsonarista, ele foi eleito, primeiro mandato, se notabilizou como um daqueles que fazia bravata, né? Ele foi um dos deputados, Sérgio Fabiola, ele sempre jogou mais Jordi para falar na tribuna, gravar e botar nas redes sociais, do que propriamente para tentar implementar projetos e fazer uma articulação política mais consistente, né? Quer dizer, tipicamente a escola bolsonarista, né? Ele foi eleito na última com 114 mil votos, na última eleição, tá? E o interessante de se colocar aí também é que ele é ainda, né, a aposta, até a segunda ordem, a aposta do bolsonarismo, né? Ele é muito próximo ao Flávio Bolsonaro, é uma aposta para candidato a prefeito em Niterói, né? Nós temos algumas candidaturas fortes lá em Niterói, vai ser uma disputa acirrada esse ano, e o Carlos Jordi, a dupla de aposta principal aqui da família Bolsonaro no estado, é o Alexandre Ramagem na capital, no Rio de Janeiro, e o Carlos Jordi em Niterói. A ver agora como vai ficar em relação aos desdobramentos, né? Ele, famoso, né, como o Sérgio falou, além dessa questão da Talília e das várias confusões que ele se envolveu na Câmara, ele tem um episódio também que chamou um pouco a atenção da mídia na época, que ele foi processado pelo Felipe Neto, pelo apresentador, pelo youtuber, né, porque ele disse que o Felipe Neto teria feito áudios que teriam incentivado ao massacre da... Eu me esqueci qual é a cidade, gente, desculpa, aquele massacre na escola... Perdão, Cacá, se puder ver para mim?
Suzano.
Exatamente, Suzano. Que teria incentivado, estimulado de alguma forma o ataque de Suzano. E o Felipe Neto, o processou, isso também foi muito divulgado na mídia. E ele sempre foi um cara na campanha muito articulado com a rede de fake news também, entendeu? E também com a questão golpista, né? Esse vereador que o Sérgio falou, o Carlos Vinícius de Carvalho, ele é conhecido como CVC, né, tá foragido, CVC, ele sim foi um grande articulador, aí tem as mensagens várias, inúmeras, dezenas de mensagens do CVC com a base, digamos assim, particular, né, o 8 de janeiro, e da CBC com o Carlos Jordi, nessa base do meu líder, né, como o Sérgio falou. Quer dizer, não existe uma mensagem direta do Jordi com a base, digamos assim, é o que ele alega, mas existe essa triangulação que é evidente para qualquer iniciante de investigador, né? Ele gere, o CDC ele geria 15 grupos no WhatsApp, enfim, agora ele deu depoimento, né? Acabou poucas horas atrás, a Polícia Federal já teve que desmentir uma outra fake news, né? Que ele falou que acordou com um fuzil no rosto, e a Polícia Federal soltou uma nota dizendo que não teve nada parecido, e lá no depoimento foi obrigado a se tratar. Enfim, é um personagem tipicamente bolsonarista, o Rio de Janeiro produziu Daniel Silveira, todo mundo lembra, é um fortão, aquele que teve o perdão do Bolsonaro, produziu Gabriel Monteiro, né, vereador, né, enfim, sem comentários, e o Carlos Jordi é mais ou menos dessa mesma estirpe, pode-se dizer assim.
O Jordi é o Daniel Silveira de Niterói, né?
Isso.
Mais ou menos. Eu vou ler alguns comentários ainda sobre o caso dos pastores, o caso Almeida. Bom, mais um pouco e viramos aquela série Contos de Aia. O Silvano Araújo Frazão, é de lascar ver pastores serem isentos de impostos. O Carlos Dantas, igreja que tem televisão, rádio e vive de aplicação financeira não é igreja. O Márcio de Paula Pereira, eu pago impostos, seria justo igrejas evangélicas e outros pagarem impostos também. E o Carlos Almeida aqui de novo, o Jordi será abandonado na estrada pelo bolsonarismo? É o destino que tiveram Ostaco, Alan dos Santos, Daniel Silveira e tantos outros. Hoje você teve uma defesa, Carlos Almeida, de algumas figuras dessas bolsonaristas, inclusive do Flávio Bolsonaro, mas também da Bia Kicis, do Nicolas Ferreira, todos saíram em defesa do Carlos Jordi, mas ele é mais um problema dessa transfusão que teve do bolsonarismo, desse vamos dizer assim, dessa ocupação do bolsonarismo, do PL. Muita gente do PL gostaria de se ver livre dessa ala, porque atrapalha nas eleições, atrapalha na negociação, no, vamos dizer assim, no profissionalismo do PL. Né? O PL quer ser uma oposição, mas ao mesmo tempo quer estar lá abocanhando o que for possível, e essa ala atrapalha muito. Então, eu acho que se for necessário, o bolsonarismo vai largar, levando em conta que nós tivemos aí uma pequena crise do Bolsonaro com o Valdemar Costa Neto, depois que uma entrevista antiga do Valdemar Costa Neto voltou à baila num trecho em que ele elogia o Lula, mas lembrando que na entrevista toda ele fala bem do Lula e fala bem do Bolsonaro, lembrando que o PL foi aliado do Lula no passado, e aí o Bolsonaro falou que o PL corre o risco de implodir e tudo mais, e se gerou essa pequena crise, esse caso agora do Jordi, cria essa nova frente, mas tem um outro ponto importante, Carlos Almeida e quem mais nos assiste, que eu vou até levantar esse ponto com a Fabiola. Duas edições atrás, a gente fez uma capa justamente sobre o registro de um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro, a gente reuniu aí vários convidados para escrever artigos, e a maioria deles ressaltou o ponto de que não adiantará nada, nós não avançaremos na consolidação da democracia se não chegarmos a tanto, pelo menos a impedir, a mitigar esse tipo de tentativa golpista, se os mandantes, os cabeças, os mentores dos atos golpistas não forem punidos. Até agora a gente está tendo um monte de julgamento, é um processo muito complexo, mas os julgados, os condenados até agora, são os bagrinhos, né, como sempre. Então, faltam chegar os militares, faltam chegar aos líderes, falta chegar o Bolsonaro e falta chegar os deputados. Mas parece que agora, com o Carlos Jordi, é um avanço em relação a isso. Não, Fabíola, aumenta, por exemplo, a sua esperança ou a sua ideia de que a gente pode dar esse passo, que é o passo importante, de chegar a quem planejou, a quem financiou e quem instigou aqueles atos golpistas do 8 de janeiro?
Pois é, Sérgio. A operação de hoje, inclusive, tem, né, essa chamada de que seria uma operação que já colocou o Jordi como um dos mentores intelectuais. Não, não sei se ele chega tanto, né, mas seria um passo, né, importante.
Desculpa. Não, só para dizer o seguinte, que quando usam o termo mentores intelectuais, no caso do bolsonarismo, é só figura de linguagem, né? Vamos lembrar só isso.
É, então eu acho que a tendência, o próprio Alexandre de Moraes, ele se comprometeu, né, na entrevista recente que ele deu e teve uma grande repercussão, ele disse que iria chegar em todos, independente, né, de ser militar, independente se for um político de grande dimensão, digamos assim. Ele se comprometeu, ele prometeu, né, que iria dar continuidade. E eu acho que a tendência é avançar nesse sentido. Inclusive, me parece que tanto o Executivo como o Judiciário vão estar juntos, né, em várias pautas, essa apenas uma dessas, né, com a indicação de Flávio Dino para o Supremo e Lewandowski para o Ministério da Justiça. Me parece que é uma forma de fortalecer esses dois poderes, até por conta, né, do embate com o Congresso. Então, eu acho que os dois, né, Executivo e Judiciário, né, e o STF, pelo menos, né, vão trabalhar em várias pautas, e essa da questão de punir, né, os responsáveis pelo atentado golpista do 8 de janeiro, eu acho que é uma pauta que eles vão estar juntos e vão dar continuidade. Eu espero realmente que o que Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes se comprometeu, ele venha realmente a executar, e que os mentores, os financiadores sejam de fato punidos. Eu espero que chegue em Bolsonaro.
Eu acho que a janela é essa, né? Nesse mandato do Lula, talvez se o Lula vier a ser reeleito, você ganha um tempo, mas o tempo, o espaço para resolver isso é esse momento. Lembrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, já estamos aí rumo a uma eleição, já são 4 anos da invasão do Capitólio, obviamente você também está tendo várias condenações, mas falta ainda chegar em alguns cabeças daquele evento, que foi mais trágico do que aqui, porque teve mortes, mortes de confronto, até porque os policiais e as seguranças do Capitólio não fizeram aqui como a guarda do Palácio do Planalto ou quem deveria defender o Supremo lá. Eles defenderam o Capitólio, houve troca de tiros e teve gente morta. Aqui foi a festa que a gente assistiu de como foi a omissão generalizada, mas tem esse período que não acabou. E o Trump, por exemplo, é candidato nesse momento, inclusive teve essa vitória no caucus lá na primária do Iowa, 51% dos votos, 30% a mais do que o Ron DeSantis, que foi o segundo colocado. O Trump caminha para ser candidato. Nos Estados Unidos, você não tem como aqui um condenado em primeira instância ou até em segunda instância pode ser, a não ser por alguns crimes, ele pode ser candidato. Ele só não será candidato se o Supremo Tribunal Federal, que está analisando decisões que foram tomadas em alguns estados lá norte-americanos, decidir que ele não pode ser candidato de acordo com as leis que existem nos Estados Unidos, que impedem alguém que tenha participado de uma sedição, e são leis que vêm, inclusive, dos tempos da Guerra Civil, alguém que tenha participado de uma sedição é proibido de ser candidato aos Estados Unidos. Essa, no momento, é a única e talvez remota chance de afastar o Trump da eleição. Mas lá também foi um processo moroso, aqui também é muito complexo. Mas a gente sabe quais são os caminhos para chegar. Tem um grupo de políticos, tem o Bolsonaro em seu entorno, principalmente os militares que o serviam no governo, e há os militares da caserna, inclusive o ex-comandante da aeronáutica, que participaram alegremente dessa tentativa de golpe. O Jordi, por exemplo, era alguém que negava, né, aquele discurso aquela fake news, aquela teoria da conspiração das mais ridículas que a gente teve nos últimos anos no mundo, de que o governo Lula provocou os atos do Rio de Janeiro para perseguir o bolsonarismo, essa ideia. Quer dizer, não era o Bolsonaro que queria dar um golpe, na verdade o Lula estava tentando dar um golpe nesse raciocínio torto. Mas a gente vai ver, eu acho que é um avanço importante, eu espero que tenha as consequências devidas dentro do processo legal, ou seja, o deputado Jordi tenha todo o direito de defesa, tenha condições de se defender, que seja um processo justo, mas que, ao fim e ao cabo, se ficar comprovada a participação dele, que seja punido conforme a lei brasileira, ou seja, perda de mandato e prisão. Então, a gente vai assistir essa aí nos próximos dias. Eu queria continuar com a Fabiola, depois eu passo para o Maurício, porque o Lula, a gente estava falando do Lula há pouco, o Lula começou aquele périplo, como ele havia prometido, nesse ano eleitoral. Ele fará menos viagens internacionais, embora fará, continuar fazendo, até que o Brasil, até pelo fato do Brasil ter nesse ano seu presidente, como até a presidência rotativa do G20, então ele terá um papel importante na discussão internacional, mas ele pretende se dedicar mais aos assuntos internos, principalmente no ano eleitoral, e ele começou esses ciclos de viagens para o Pernambuco, foi visitar a refinaria Abreu e Lima, de má memória, até porque tem aquela dívida da Venezuela, tinha umas suspeitas de corrupção, mas também fez ali vários acenos para os militares, inclusive num caso que a gente fez matéria aqui mais uma vez, Fabíola, eu queria que você contasse aí para o pessoal o que é que o Lula acabou decidindo, aparentemente mediando em favor do Exército e não dos ambientalistas.
Na verdade, vai ser amanhã o ato, né? Hoje ele foi lá para a refinaria Abreu Lima, para a retomada da refinaria, que fica lá no porto de Suape. E ele já vem da Bahia, ele começou pela Bahia. Na verdade, essa viagem pelo Nordeste é também um aceno aos militares, né? Porque lá na Bahia, ele inaugurou o Parque Tecnológico Aeroespacial. Depois de Pernambuco, ele segue para o Ceará, onde ele vai lançar a pedra fundamental de mais um campus do ITA. E aqui em Pernambuco, ele hoje foi para o relançamento, né, a retomada da refinaria Abreu Lima, e amanhã de manhã ele vai acompanhar a troca do comando da Tropa do Nordeste e vai estar presente na assinatura de um termo de compromisso para a construção da Escola de Sargento. Né? E o que é essa Escola de Sargento? É uma escola que vai concentrar, né, num só lugar toda a base de formação dos militares de carreira do Exército. Né? Na verdade, hoje, isso funciona de forma pulverizada. Vários estados, né, fazem as suas formações. E, em Pernambuco, a ideia inicial era 130 hectares, né, de uma área de 130 hectares para a construção de um mega complexo, na verdade, uma mini cidade militar. Né? E a ideia desse centro é construir uma base escolar para receber mais de 2 mil alunos de todas as regiões do país, um parque de tiros, uma vila olímpica com 10 quadras, com complexo de piscina, com pista de atletismo, um mega espaço, né, para esporte, duas vilas militares com 24 prédios residenciais que totalizam quase 600 apartamentos para abrigar familiares e alunos, né, que vão participar e tudo isso, além de um hotel de trânsito. Só que isso vai ser construído numa área que é do Exército, mas que está dentro da Mata Atlântica, né? Um bioma já que a gente sabe que está em fase de extinção, está ameaçado de extinção. E tem todo um movimento, né, dos ambientalistas, né, para tentar, não que esse pessoal seja contra, porque, de fato, é uma mega estrutura que vai trazer, com certeza, alguns benefícios, né, de arrecadação, né, enfim, porém que seja realocado para outro espaço. Né? Inclusive, os ambientalistas já sugeriram, tem todo um estudo, né, apontando outras alternativas. Mas o Exército não quer ceder, ameaça, se não for nessa área de Mata Atlântica, vai para outro estado. Né? Já se fala no Paraná ou Santa Catarina, mas o governo do estado, o governo de Pernambuco, está trabalhando também intensamente para que fique em Pernambuco. Só que o Exército diz ou na Mata Atlântica ou nada. Então, tem todo esse impasse. E amanhã Lula está aqui para assinar, né, acompanhar a assinatura do termo de compromisso para que isso seja feito. A previsão é de que as obras comecem em 2027, né, e até 2030 já esteja o complexo totalmente em pleno funcionamento. Né? Então, assim,
agora, Fabiola, um dos argumentos aí do Exército é que essa área... antes do Exército ocupar, porque é uma área que já está sob o controle do Exército, teria sido um canavial no passado.
Exato.
E que foi o Exército que replantou a parte de Mata Atlântica. Procede esse argumento?
Procede. Na verdade, isso é uma área que foi da época de Getúlio Vargas ainda, que era canavial e foi o governo federal, na época de Vargas, deixou para que fosse uma base para preparar, né? por conta da Segunda Guerra Mundial. E aí, logo na sequência, acabou a guerra e ficou lá e se construiu apenas um quartel pequeno e a área toda ficou... Era um canavial que, que se acabou. E com o tempo, né, quase 80 anos, essa mata foi regenerada. Né? Ela é de propriedade do Exército, ela foi regenerada, mas é Mata Atlântica. Né? Então, assim, hoje o que os movimentos ambientalistas falam é que, de toda forma, seja do Exército ou não, seja uma área que foi regenerada pelo próprio Exército ou não, é Mata Atlântica. Então, que se faça isso numa área sem precisar derrubar nenhuma árvore. São mais de 200 mil árvores, segundo o pessoal, né, os ambientalistas, são mais de 200 mil árvores que vão ser derrubadas com o complexo que eles querem construir.
Agora, Maurício, o Lula tem feito aí vários acenos aos militares. Primeiro, vamos lembrar que o Lula evitou qualquer tipo de confronto com os militares desde a posse. Na equipe de transição, por exemplo, não se montou uma equipe de transição para cuidar da área de defesa. Né? Depois escolheu o José Múcio para ser o ministro da defesa. Na verdade, o José Múcio não é um ministro do Lula, junto aos militares, na verdade, um embaixador dos militares no governo Lula. Passou um ano, sempre... E agora tem feito vários mínimos aos militares. Militares esses que, como você sabe, o próprio Zé Múcio já disse, eles são todos bolsonaristas. A parte é golpista, parte, segundo o Múcio, não seria golpista. A ver. A pergunta que eu faço é o seguinte, é isso mesmo, quer dizer, na lógica da governabilidade, é inescapável você, na verdade, estender a mão para quem queria te manter na prisão ou fazer coisa pior?
Você usou um termo muito feliz aí, Sérgio. Lógica da governabilidade. Eu acho que passa por aí. Em relação aos militares especificamente, esse ano aguarda algumas benesses, né, para o setor militar, seja através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, via FINEP, melhor financiamento. Tem vários projetos aí, desde o submarino até outros de menor porte, para serem tocados. Né? Essa questão, por exemplo, de Pernambuco aí, é até curioso, um parêntese, a mata ela se regenerou porque o Exército cercou, ninguém ousou invadir durante anos, porque era do Exército, não era uma área, digamos assim, passível de invasão, porque era do Exército, e por isso a mata se regenerou. O Exército não fez nada em Pernambuco para regenerar a Mata Atlântica, que isso fique claro. E não é porque nasceu ali de novo que eles podem arrancar, né? Aqui no Rio de Janeiro, no coração do Rio, tem uma floresta da Tijuca, que é uma coisa maravilhosa, o pulmão da cidade, né, para usar um jargão. E ela foi, na época do Pedro II, ela era toda lavoura, ela foi replantada. E hoje esse negócio é maravilhoso, só por isso vamos arrancar de novo, porque foi lavoura um dia, não faz sentido. Não. Mas voltando à questão, Sérgio, a estratégia é isso, a estratégia do em relação aos militares é muito parecida em relação ao Arthur Lira ao Centrão, eu vejo assim. E aí eu quero, que tem a ver com essas viagens do Lula também, eu quero fazer uma observação. Tem muita gente falando, né? Inclusive a grande mídia às vezes reproduz isso, né? Ah, Lula tá velho, Janja que tá decidindo, e vários outros discursos para diminuir o Lula, quando na verdade eu percebo que esse governo, esse Lula ponto 3 aí, ele, mais do que os dois anteriores, ele é um governo que ele foi pensado, sobretudo no começo que teve acidentado, né, no 8 de janeiro, ele foi pensado estrategicamente de longo prazo. E dentro desse pensamento está... atuar junto aos militares da forma a reduzir essa serpente que tem, né? É um ninho de serpente no governo, tem uma certa forma de reduzir esse risco, que é inclusive golpista, né? Um risco imediato contra a própria força política que o Lula representa. A outra é dançar essa valsa, né? Um tanto macabra com o Congresso e com o Arthur Lira e arrastar até o final do mandato para tentar uma coisa melhor depois. Isso é uma estratégia que está sendo executada. E outra é, no primeiro ano, vamos viajar o mundo todo para refazer a imagem destruída. Vamos deixar isso claro, gente. Com todo mundo que eu falava no passado, eu lembro, nós fizemos vários programas aqui, eu conversava com o pessoal conhecido meu da Europa e tal, e a imagem do Brasil foi destruída, simplesmente assim. E o Lula passou o primeiro ano com a estratégia de recuperar essa imagem do ponto de vista internacional e os balanços gerais, acho que isso foi muito bem sucedido, e dentro dessa mesma estratégia estava no segundo ano do mandato se voltar para dentro do país, até porque são eleições municipais. Quer dizer, essa viagem em Pernambuco ela vai ser repetida durante todo o ano, o Lula vai estar em torneio nacional agora, até as eleições, e sempre conjugando agendas como essa, né, tem várias agendas de governo em Pernambuco, com agendas políticas também, com prefeitos, né? Eu só não sei se ele vai tomar mais aquele banho de povo que ele tomava, né? Porque os tempos são outros, até o risco mesmo é maior hoje em dia, com a polarização, né? Mas eu acho que a estratégia está sendo bem pensada, e se ela for executada com sucesso também nesse segundo ano de governo, tem tudo para chegar em 2025 mais forte em termos de popularidade para o governo Lula.
Não, eu só vou aproveitar que você falou do Rio de Janeiro, eu queria que você falasse um pouco da matéria que você fez nessa edição, obviamente sem dar muitos detalhes, para que o pessoal possa ler, quem nos acompanha possa comprar a revista, ou que já seja assinante, que lê com prazer, não tem retorno mais. Você fez uma matéria justamente sobre a situação atual, vamos dizer assim, financeira do Rio de Janeiro.
É isso, assim, a gente pode dizer que o governador do Rio, Cláudio Castro, está todo encrencado, né? Ele está frágil politicamente como nunca na relação com a própria Assembleia Legislativa, até com o seu secretariado mesmo. Ele está de volta, as voltas com a justiça, porque foi de novo colocada na mesa uma antiga investigação de corrupção, e também está enrascado do ponto de vista econômico. O governo, o Estado do Rio de Janeiro está enrascado do ponto de vista econômico, e é nesse terceiro ponto que a gente dedicou a matéria, mostrando como, né, por incrível que pareça, o governo que vendeu por 22 bilhões de reais a Companhia de Água e Esgoto, a CEDAE, né, que é a empresa mais lucrativa do governo, chamada de Joia da Coroa, foi privatizada em 2022, e com isso alavancou a reeleição do Cláudio Castro, que a gente lembra, era um vereador, né, de primeira viagem, que foi colocado na chapa do Wilson Witzel, que era azarão na eleição para governador. O Witzel ganhou com a onda bolsonarista, foi cassado, o Cláudio Castro ascendeu a condição de governador e foi reeleito muito por conta dessa questão da venda da CEDAE. Menos de 2 anos depois, o Estado está com o Pires na mão, reivindicando ao Ministério da Fazenda que seja repactuado a adesão do Rio ao regime de recuperação fiscal. Aí eu conto tudo isso na matéria, mostrando como é que chegou, né, do sonho, digamos assim, da euforia da venda da CEDAE para a depressão que ele está de novo, que já vem histórica e estrutural.
Quer dizer, o Rio continua na pindaíba, basicamente é isso.
É isso, basicamente isso, e sem muita chance de sair em curto prazo, médio prazo.
Fabíola, você também fez uma matéria interessante nessa edição sobre o plano de saúde. Eu também peço mesmo a você que fale um pouco para a gente dessa matéria, sem realmente entregar tudo, entregar o ouro ao pessoal, não aos bandidos, ao pessoal que nos acompanha, porque a gente espera que eles leiam.
Certo. O plano de saúde, inclusive, é um tema que interessa muita gente, né? Hoje a gente tem um quarto da população tem plano de saúde e tem porque quer ter, e sonha com uma saúde mais eficiente, né, para não ter que recorrer ao SUS, já que está tão superlotado. Mas o que acontece é que está chegando ao ponto que as pessoas não estão mais podendo pagar. Os planos de saúde estão vivendo uma crise, né, como poucas vezes em toda a história. Se fala de um rombo aí de 20 bilhões de reais. Os planos, eles lucraram muito no período da pandemia, porque não só porque ficou represada muitas das consultas, porque as pessoas se internaram, usaram muito o hospital por conta da pandemia em si, mas deixaram de procurar os especialistas, portanto, usaram menos plano de saúde. Então, foi um período que as operadoras lucraram muito e hoje estão se queixando, né, de um prejuízo por conta dessas doenças represadas que estão começando a pipocar. Então, eu trago tudo isso na matéria. Existe uma crise que é em relação ao modelo de gestão também, né, que poderia estar contribuindo com essa crise, que no lugar de dar uma assistência à saúde, os planos de saúde estão preocupados com o lucro e com atendimento imediato de especialista, que tudo isso é algo muito caro e não faz um atendimento preventivo, né, uma assistência básica de saúde. Então, eu convido o pessoal aí para ler a matéria e pegar mais os detalhes, que eu trago tudo isso no texto.
Eu queria passar aqui por alguns pontos, alguns trágicos e alguns cômicos, um giro por algumas notícias. Eu vou começar, por exemplo, pela participação do Javier Milei no Fórum de Davos. A gente fica sempre comparando, dizendo que o Milei é o Bolsonaro da Argentina. Eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, se o Bolsonaro fosse argentino, ele seria Milei. E eu me explico aqui, o Bolsonaro ia em fóruns internacionais, foi até Davos, mas ele é um recalcado que ficava no fundo. A gente já teve várias histórias contadas que, em vez de interagir com os líderes internacionais, ele ia falar com um garçom brasileiro no canto lá, assim, para ver o tamanho do recalque do Bolsonaro. Além de tudo, ele tem aquela fala, assim, uma espécie de Neandertal falando, né? Não tinha muito o que falar. O Milei não, o Milei, como bom argentino, acho que tem algo a dizer ao mundo. Então, ele fez um discurso assim, bem argentino e bem tragicômico em Davos. E uma das coisas que ele disse que é o seguinte: essa entra para a história, entre as grandes frases que a gente ouviu de um libertário, que a justiça social não faz bem, não melhora o bem-estar da população. Isso atrapalha e que isso tem atrapalhado o Ocidente. A justiça social não contribui para o bem-estar geral. Além de tudo, ele diz que a reunião de Davos está contaminada pelo comunismo. Foi isso que a gente ouviu do Milei. Então, você procurar fazer justiça social, que mais gente esteja incluída, que tenha menos desigualdade, isso é ruim. Provavelmente cria mal-estar para quem tem dinheiro, provavelmente, para ele, sei lá. Esse é o Milei. Então, eu diria para vocês que talvez a tragédia argentina seja maior do que a tragédia brasileira. Eu não estou aqui agora, ao contrário. Eu me solidarizo com todos os meus amigos e conhecidos argentinos diante dessa situação trágica, mas a Argentina é capaz de produzir, vamos dizer assim, desastres, às vezes muito maiores que o nosso, embora também tenha uma história maravilhosa pela frente. Mas eu me solidarizo. Hoje teve outro caso também, e aí um registro interessante. O Eric Dias era um bolsonarista no Paraná, que logo após a vitória do Lula, irritado, acabou disparando e matando um casal de eleitores do Lula. Hoje ele foi condenado no Paraná a 51 anos de prisão por conta desse assassinato. E a gente teve o caso também do Thiago Brenan, o conhecido Thiago Brenan, acusado de vários estupros, hoje teve sua terceira condenação, foi condenado a 8 anos de prisão por estupro. As três penas que ele tem já somam mais de 20 anos, também é outra vitória que a gente tem pela frente. Eu queria falar rapidamente do que está acontecendo no Oriente Médio e como se previa o risco desse conflito se alastrar é cada vez maior. Na verdade, eles já estão todos aí, primeiro, pelo caos que se instalou no Mar Vermelho por conta da reação dos rebeldes Houthis do Iêmen, que em solidariedade à Palestina e com o apoio do Irã tem infligido ali muitos problemas para navegação comercial. Os Estados Unidos têm respondido. A gente também tem esse conflito Irã-Paquistão. O Irã fez um ataque a um grupo sunita que se escondia no Paquistão e que tinha sido matado 11 policiais iranianos. Uma criança paquistanesa morreu nesse ataque. Em resposta, o Paquistão hoje atacou o Irã e você tem um registro ali de pelo menos 9 mortes. Você tem o conflito de Israel com o Hezbollah na fronteira com o Líbano. E o Netanyahu hoje disse novamente que não há nenhuma previsão de que essa incursão militar, como ele chama, em Gaza, termine tão cedo, embora eles tenham prometido diminuir a intensidade dos ataques, e que ele já manifestou aos Estados Unidos que, terminado essa operação militar, esse massacre em Gaza, que Israel não aceita, sob nenhuma hipótese, a criação do Estado palestino, que é o que tem, inclusive os Estados Unidos, nessa altura, defende para uma solução duradoura, a solução dos dois Estados, mas Netanyahu já disse que não aceita, e o Netanyahu, que tem se beneficiado de tudo que tem acontecido, que tem adiado o seu encontro com a justiça e tem permanecido no poder, dita as normas do mundo, dita o caminho das guerras no mundo, e, na verdade, tem submetido os Estados Unidos do Biden a esse apoio com o qual os Estados Unidos agora está encalacrado, é parceiro, sócio de Israel nesses massacres, e agora está encalacrado nesse conflito que diminui bastante, afeta muito a candidatura do Biden à presidência. E o que a gente pode ter, no fim das contas, por conta dessas duas decisões do Biden, de manter a Ucrânia nessa guerra com a Rússia e de apoiar de forma total, de ser, como eu disse, sócio de Israel no massacre em Gaza, põe em risco a sua reeleição, e a gente ter, a partir de 2025, o Trump de volta na presidência, o que obviamente seria assim, mais um passo do planeta rumo ao abismo. Então a gente vai continuar observando. Fabíola, Que dica que você dá aí para o pessoal para essa semana?
Sérgio, estou curiosa e ansiosa para ver como é que vai ser a chegada aí do Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, como vai ser essa parceria, né, do Executivo com o Judiciário, com o STF, se a gente pode chamar assim, como vai ser o enfrentamento, né, à questão da segurança pública. Eu acho que vale a pena observar isso.
Não, Fabíola, agora vamos falar a verdade. Você está ansiosa, na verdade, é pelas suas férias. Você está saindo de férias, não é? Está ansiosa por isso. Maurício.
Sérgio, antes da minha dica, eu quero fazer uma observação em relação a essa história de Israel. É primeiro colocando o seguinte, deixando claro, que penso eu que falo em nome de toda a equipe da Carta Capital, evidentemente que é condenável, muito condenável o que o Hamas fez, a invasão, o ataque terrorista, 1.200 e tantos mortos e tudo mais. Mas é preciso dizer, e aí vamos lembrar que a África do Sul entrou com um pedido nesse sentido há pouco tempo na ONU, que o que Israel está fazendo agora é genocídio. Primeiro falaram para começar a bombardear a parte norte de Gaza, pedir para os palestinos se deslocarem para a parte sul. Depois começaram a bombardear a parte sul e as pessoas se aglomeraram de uma maneira inacreditável em Rafah, que é na fronteira com o Egito. E hoje já bombardearam Rafah, matando inclusive crianças também. Quer dizer, isso é um extermínio em curso. E o Sérgio foi mais uma vez muito feliz ao dizer que o Netanyahu ele opera com a lógica própria de sobrevivência política e está mexendo com o tabuleiro de um jogo muito perigoso, é como se fosse uma Copa do Mundo macabra, que afinal pode ser Israel e Irã. Esse jogo aí vai ser um jogo que ninguém quer assistir, pode ter certeza, tá? E a minha dica, Sérgio, vai virar uma dica ambiental. Nós sabemos que a Amazônia, né, passou por uma seca histórica, talvez a maior de todos os tempos agora nessa última estação seca, e agora começou o regime de chuva, e os rios estão voltando a encher, a navegação voltou à normalidade em quase toda a região amazônica, só que está chovendo demais. Aí tem alguns analistas dizendo que daqui a pouco vai transbordar. Aí quer dizer, o efeito de El Niño pode causar isso. Aí tem a minha dica, que a gente acompanhe isso e as pessoas aprendam, vejam o que está acontecendo com o mundo, que é a mudança climática em curso, gente. A Amazônia secou, agora vai alagar. No próximo, a estação seca vai secar demais de novo. E aí a banda vai tocando cada vez mais desafinada.
Bem, eu queria só lembrar aqui, ou anunciar aqui para quem não acompanhou esse programa desde o início, que a gente tem no ar aí, na verdade, nos canais do YouTube, um curso com o professor Reginaldo Nasser. O professor Reginaldo Nasser é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Nessa edição, inclusive, ele escreve um artigo, nessa edição impressa da revista que chega às bancas amanhã, um artigo sobre essa análise que o Tribunal de Haia está fazendo sobre o genocídio cometido por Israel em Gaza. E ele também está coordenando um curso para a Carta Capital, desvendando a Palestina, que é não só uma análise da Palestina, da história da Palestina, dos conflitos, da formação da região, mas também que passeia aí pelo Oriente Médio. É uma grande oportunidade para quem quer entender melhor essa região tão específica, tão sofrida e, ao mesmo tempo, tão histórica e tão importante na formação da própria civilização. Interessante, há uma aula aberta, é possível assistir essa aula aberta, e depois quem quiser se inscrever e pagar pelo curso, o Cacá colocou aí no chat as informações a respeito, quem quiser mais informações e preço de como se inscrever, eu recomendo bastante, porque o Reginaldo Nasser é realmente, se não o maior, um dos maiores especialistas em Oriente Médio que a gente tem na Universidade Brasileira. Eu agradeço quem assistiu, quem nos acompanhou até agora. Maurício, até a próxima. Fabíola, descanse. Não descanse em paz, não, descanse. Só descanse. Aproveite, divirta-se, tome um sol. Faça tudo o que possível.
Farei.
Cara.
Faça tudo que a gente não vai estar fazendo, trabalhando.
Faça o que eu gostaria de fazer no posto.
Vou fazer.
Ficar com o pé pro alto, pegando um solzinho, né? Quanta falta eu tenho sentido. Bem, agradeço também quem nos acompanhou até agora e até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.